No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar da Constituição Dogmática Lumen Gentium. Neste espaço dedicado ao Concílio Vaticano II, vamos continuar a explorar um dos seus mais importantes documentos, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. No programa de hoje, Padre Gerson Schmidt nos propõe a reflexão, uma nova relação da Igreja com o Reino de Deus e com o mundo.
Nos encontros anteriores, falamos da dimensão cristológica e pneumática da eclesiologia da Lumen Gentium. Ou seja, que a Igreja é movida pelo Espírito Santo numa clara consciência da Igreja não ser simplesmente uma associação ou agremiação humana, mas obra de Cristo, por vontade do Pai, realizada e assistida pelo Espírito Santo. Essa visão traz duas consequências: uma, a superação de uma eclesiologia puramente jurídica, e a outra, a consciência de uma nova relação com o Reino de Deus e com o mundo. Já vimos a primeira questão de ultrapassar o juridicismo. O primeiro capítulo da Lumen Gentium, intitulado O Mistério da Igreja, sinaliza uma Igreja trinitária, se origina do mistério de Deus e deve testemunhá-lo ao mundo. Vejamos hoje a segunda. Essa segunda questão, uma nova relação da Igreja com o Reino de Deus e com o mundo. A Igreja deixa de se identificar com o Reino para ser sinal e instrumento, seu germe e início, e ter a missão de anunciá-lo e estabelecê-lo em todo o mundo. Assim, a única Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, embora fora de seu corpo se encontrem vários elementos de santificação e de verdade. Está claramente isto em Lumen Gentium, no número 8. Aqui não se trata de um relativismo eclesiológico, como se Jesus Cristo não quisesse ter fundado a Igreja, ou como se ela tivesse surgido com o processo de perda da atenção escatológica, mas de afirmar seu lugar e seu papel no mundo como subsistência da única Igreja de Jesus Cristo, querida por ele, desejada por ele. De acordo com o então cardeal Ratzinger, quando o concílio usa o verbo subsistir, quer entendê-lo como um caso especial de ser, afirmando que a Igreja de Jesus Cristo, como sujeito concreto nesse mundo, se encontra na Igreja Católica. Isso existe apenas uma só vez. É a expressão da singularidade da Igreja Católica, e não sua multiplicidade. Contudo, não se pode esquecer o drama da divisão eclesial. Embora a única Igreja subsista em um único sujeito, também fora da Igreja existem elementos de verdade e santificação, existindo verdadeiras comunidades eclesiais. Por isso, o esforço do ecumenismo caminha na direção de reabilitar a unidade perdida pelo pecado humano e a impele ao diálogo com outras tradições e expressões religiosas. Um segundo elemento se pode acrescentar na busca de identificar a eclesiologia da Lumen Gentium. A Igreja da Lumen Gentium é um povo de Deus em busca da santidade. A imagem bíblica do povo de Deus preferida, a imagem do corpo de Cristo, destaca a dimensão histórica. De fato, a historicidade da Igreja vem destacada por essa imagem e sua abertura para a história humana, pois a Igreja avança em direção à casa do Pai no mundo e não fora dele. E o Concílio Vaticano II não quis ignorar o mundo de então. Pelo contrário, entrar em diálogo com o mundo, como, aliás, o demonstra muito bem o documento, a Constituição Pastoral Gaudium et Spes. Mas é um povo de Deus santo e em busca de santidade. Santo porque Deus torna a Igreja santa, mas ao mesmo tempo deve realizar em sua própria vida a santidade de Deus. Por essa razão, ela é sempre reformanda, de acordo com o penúltimo parágrafo do número 8 da Lumen Gentium. Os capítulos 3 a 7 demonstram toda uma orientação conciliar, a hierarquia da Igreja, os leigos, a vocação universal à santidade, os religiosos e a dimensão escatológica da Igreja mostram o objetivo intrínseco da Igreja, o que lhe é essencial, a busca da santidade. A Igreja é chamada a se conformar com Cristo, para assim tornar-se instrumento de Deus no mundo, ser sinal de Deus, clamando para que a humanidade dê espaço para Deus, a fim de que ele possa habitar no mundo e assim tornar-se morada de Deus.